Programa Sete Pontos. A voz da Umbanda sob a luz de Aruanda. Apresentação, Márcia Sichel.
Salve todos os compadres e todas as comadres da nossa Umbanda querida. Fé não é pra qualquer um. Quem tem fé, respeita Exu. Fé não é pra qualquer um. Respeita Exu. Não adianta bater no peito, saudar a encruza e não agir direito. Viver só de traição, fazendo inimigos, maltratando seu irmão. Ninguém me engana.
Boa tarde já pra você que está acompanhando os Sete Pontos. Gente, deu uma pequena confusão, né? A gente tava com o vídeo do pessoal do Saúde Total, vocês estavam mandando mensagem, tava saindo. Enfim, essas coisas de tecnologia. De vez em quando ajuda, de vez em quando atrapalha, como diz aqui nosso amigo Jonas, operador. Você não sabe o que aconteceu, mistério. Mas agora estamos aqui ao vivo com os Sete Pontos para falar da nossa Umbanda, né? Bem-vindos, Saravá, salve, axé para todo mundo. Tenho um prazer imenso em receber aqui essas duas pessoas maravilhosas, que aliás, quando eu comecei a dizer que ia chamar a mãe Vivi de Oxum aqui, veio um monte de comentário. Te conheço, fui, o terreiro é lindo, ela tem um monte de história para contar. Então, como eu sempre digo, e não é brincadeira, eu sou a porta-voz aqui, mas a direção do programa, ó, é Aruanda. E eles é que vão encaminhando. Então, estamos aqui muito felizes em recebê-los. Quero mandar um beijo para você que está nos acompanhando de todas as formas. Você que nos ouve pela rádio, pelo Dial AM930, nos ouve pelo portal da Rádio Cultura, você que nos assiste pelo YouTube da rádio, pelo Facebook da rádio, pelo meu Face e pelo Instagram do programa Sete Pontos. Não esqueçam de compartilhar o vídeo, tá bom, gente? É muito importante que você nos assista. Sou muito grata pela sua presença aqui conosco, mas é muito importante também que a gente compartilhe o vídeo. Vamos compartilhar o vídeo, vamos falar, chamar os amigos para curtirem o Insta, para ouvirem o programa, porque é assim que a gente vai propagando a nossa fé e falando de Umbanda, levando a bandeira de Oxalá ao mundo inteiro, tá bom? Então vamos começar a conversar. Deixa eu dar boa tarde, boas-vindas, mãe Vivi de Oxum, bem-vinda, obrigada.
Boa tarde, Márcia, boa tarde a todos os nossos irmãos que estão conosco aqui e nas redes sociais também. Estamos aqui para ver um convite maravilhoso desse.
De morretes nesse tempinho, nessa chuvinha, mas a gente faz qualquer coisa, né, mãe?
Eu já tinha me esquecido do frio dessa cidade. Mas que iniciativa bacana, parabéns à rádio, ao seu programa. Eu acompanho e desejar, em nome do terreiro de Umbanda, das Matas, a minha gratidão.
Ai, eu que agradeço. E quero agradecer também a Leilani, que foi ela que mandou mensagem e falou: Márcia, mãe Vivi, pra você entrevistar. Eu falei: venham.
Sempre aprontando comigo.
Bom dia, boa tarde. Obrigada, Márcia. Obrigada pela recepção, né, que dá pra gente. Obrigada pela visibilidade, né, que o programa alcança. Eu acho de extrema importância e minha eterna gratidão. Eu tô aqui de intrusa, acompanhante, mas eu fico muito feliz em poder apoiar de alguma forma.
Nós estamos todos juntos sempre, né?
Sim.
Sempre.
E hoje um dia muito especial, né? O dia da internacional desse, né, desse movimento do LGBT, o QIA+, e eu gostaria muito que essa sigla, né, ela aumentasse muito para levar aí, né, o amparo, a visibilidade, a dignidade, o respeito acima de tudo para toda a nossa comunidade. Então o TUM também representa essa resistência e gerando, né, e oportunizando também dentro da religiosidade, né, um caminho, a verdade e a vida para tudo e para todos.
Incrível, mãe, porque quando a gente conversou e quando nós falamos sobre o que vamos falar, a palavra resistência veio muito forte, né?
Veio.
E essa resistência vem de todos os lados. A resistência de ser uma mãe de santo tocando, né? Porque a gente sabe que como mulher ainda tem, estamos, né, nesse século, mas ainda vivemos isso. É, a questão LGBTQI+, a questão de políticas públicas que a gente não tem, a questão de você ser no terreiro, numa cidade pequena, né? Tem muitas coisas. A pandemia, que está sendo complicada para todos os terreiros, são muitas lutas, né?
É, eu acredito que a primeira batalha, né, é realmente dentro da nossa própria família, mas gerando essa alegria, um certo conforto, otimismo. A gente tem essa inclinação ao respeito, à dignidade. Então, começa assim, por cada um de nós, cada um. E dentro da religiosidade também, né? Então, hoje, né, não só um dia tão importante, né, para o Tum, mas também um dia, né, muito importante, porque, né, é essa classe, enfim, é esse grupo que a gente representa.
Que de tantas coisas lindas que a Umbanda traz e tem na sua doutrina, né, que são milhares. Essa é uma muito importante, muito forte, né? O fato de abraçar todo mundo, sem credo, sem idade, sem raça, sem todo mundo, somos todos um. Isso é uma coisa linda que a gente dificilmente tem encontrado por aí.
As pessoas precisam ver, né, e entender que somos felizes. Somos. Independente, né, do sexo, da cor, enfim, nós somos muito felizes. Né, e amamos uns aos outros, queremos gerar isso para todos. Então, oportunizando, né, esse exemplo, acho que é uma inclinação boa para um futuro próspero.
Sem dúvida alguma. Infelizmente, a gente tem visto cada vez mais pessoas importantes e influentes, né, abraçando todas as causas, tanto da Umbanda,
né? Do esporte.
Exatamente.
Né? Da política. Muito bacana, isso mesmo.
Felizmente, né? Estamos acordando.
Isso, a força, bom exemplo, se Deus quiser.
É o nosso planeta de
cada vez mais o nosso espaço.
Isso, e a nossa transição planetária. Estamos evoluindo, gente. Demorou,
sim,
mas
você fala, muitos falam, o Tum é um terreiro arco-íris. É assim, todas as cores, né? Vamos ali sentir todos os movimentos, né? Sentir o movimento de Deus, independente, né, do querer, do saber. Vamos sentir Deus.
Exatamente. Vamos começar contando a sua história. A gente entrou no assunto aqui porque a gente já se empolgou, né? Mas calma, muita calma nessa hora. Porque, de novo, né, quando eu postei aqui que você vinha aqui, todo mundo falou, nossa, ela tem história linda do começo do terreiro, do trabalho todo que teve. A Elisângela falou que é pra eu perguntar sobre uma tempestade, um vendaval. Então vamos começar, mãe. Como é que foi o seu caminho na Umbanda? Nasceu na Umbanda, chegou na Umbanda pelo amor, pela dor, aquelas coisas?
Eu me recordo que com 5 a 6 anos de idade, o meu pai e a minha mãe aqui na cidade de Curitiba, no bairro do Boqueirão, eles tiveram um terreiro, né? Era Tenda Caboclo Pena Branca Rei das Matas. Tenda
Mata
Caboclo
já tava envolvido.
Pena Branca Rei das Matas. Assim, eles administravam esse local. Né? Eles não eram do corpo mediúnico, tá? Então eles administravam, davam todo esse suporte. E eu, pequena, olhava, né, aquelas manifestações, sentia, né, aquele encantamento, aquela beleza. Eu queria estar lá dentro. E muitas vezes me chamavam para ir para cambonear, né, as entidades. E eu me lembro que havia ali a manifestação do baiano Zé Pilintra, havia a manifestação da Pomba Gira Maria Padilha. Enfim, mas isso em 82 era realmente, né, o que eu consigo lembrar nesse momento. E depois disso, depois de uns 5, 6 anos, até 87, por aí, isso acabou. Né, acabou porque os médiuns já tinham uma idade avançada e começaram, né, a ficar doentes. Enfim, minha mãe e meu pai não havia essa mediunidade com a manifestação e fecharam. E o meu pai, sempre muito estudioso e da mesa cardestante, e eu sempre também buscava com ele o aprendizado, lia muito com ele, gostava das histórias que ele contava. Então eu fui, né, me direcionando para o espiritismo.
Uhum.
E até a minha companheira, né, que já estamos aí há 20 anos, né, juntas, me convidou para ir ao terreiro Pai Mané, porque haveria uma palestra com o Pai Fernando.
Uhum.
Falei, não, eu sou evoluída, eu não preciso disso.
Exata, infelizmente é esse o pensamento.
Bom, acabei cedendo, obviamente, né?
Uhum.
E chegamos lá, eu, né, nossa, matuta, peguei um lanche assim, então vou tomar um lanche, né, enquanto ela, né, vai assistir o tal Pai Fernando falar.
Uhum.
Eu peguei o lanche, eu fiz, ele estava frio, como sempre, e entrei no terreiro, sentei bem no fundinho onde ninguém poderia me ver, ninguém.
Só entrou porque estava frio.
Isso,
lá fora.
Exatamente, eu tomando meu lanche.
Uhum.
Certo. Quando de repente, no decorrer da palestra do Pai Fernando, ele levanta, se direciona à corda e fala assim: você, menina. Eu até olhei pro lado,
uhum, né? Porque... É comigo?
Procurando
não,
essa pessoa.
Uma que ele acertou de primeira. Uhum. Ele acertou de primeira. Nossa, eu acho que não é... Não, é você mesmo. Uhum. Eu falei assim... Eu? Aí baixei meu lanche, meu cafezinho. Eu falei assim, pois não?
Uhum.
Você pode se aproximar? Eu falei assim, sim. Não, porque você será a mãe de santo do litoral do Paraná.
Você tá brincando?
Eu falei assim, hã?
Sério?
Eu falei, não. Ih...
Gente.
Nossa, o senhor não sabe a minha história. Imagine, jamais isso vai acontecer comigo.
Gente.
E realmente, depois as árvores sem vento chacoalhavam, as folhas me vestiam, né, e as luzes se apagavam, e começou,
sim,
o processo, né, meio que te chamando,
uhum,
mexendo. E eu falava com meu pai: pai, tem alguma coisa muito estranha. E caíam os coquinhos, né, das árvores, os açaís, né,
uhum,
caíam no telhado. Não tinha, né, nenhuma palmeira próxima da nossa casa. Daí meu pai falou assim: olha, acabou que estou te chamando. Eu falei assim: mas pai, o senhor sempre me orientou pra gente seguir, né, o Kardec, enfim.
Uhum.
Minha filha, mas as coisas mudam. As coisas mudam. Então eu falei, então, tudo bem. E, né, a minha companheira, que hoje é a mãe pequena da nossa casa, a mãe Emily, ela entrou na gira, né, e depois realmente eu, né, segui os passos. E quando eu ouvi realmente os atabaques, aquela curimba,
uhum,
tocar, aquilo me vestiu. Falei assim, gente, meu coração, ela não estava mais aqui, ele estava lá para fora, já estava, sabe? Falei assim, esse é o lugar.
A gente sempre sabe qual é o lugar. Meu Deus, Vivi, que história sensacional. A gente sempre fala que o Pai Fernando, nossa, o Renato cansa de dizer que nunca viu um médium do tamanho dele, né?
Sim,
na envergadura dele. Imagine, do nada, você estava lá do nada, ele sabia até onde.
E uma pirralha, né? Uma pirralha.
Ele sabia quem, como, quando e aonde. É impressionante isso, gente. A Umbanda é mágica mesmo, é muito mágica.
Isso, aí nós tivemos todo esse desenvolvimento com o Pai Fernando, com a Mãe Lucília, com os meus irmãos queridos, né?
Uhum.
E ficamos, né, quase uma década, né, em desenvolvimento lá. Até ele falou assim: bom, então nós vamos realizar o seu cruzamento.
Uhum.
Aqui no Pai Maneco, aqui em Curitiba. Falei assim: sim, senhor. Não, mas é a próxima semana.
Nossa!
Isso em 2010.
Uhum.
Eu falei assim: tá bom, Pai Fernando, sem problemas. Então você traz todos os seus amalás, prepare, traz morretes, a gente arria aqui e realizamos o seu cruzamento. Sim, senhor, era uma ordem.
Uhum.
Uma ordem.
Sim.
E isso não aconteceu.
Ué?
Não aconteceu. Não aconteceu, porque estava trabalhando na nossa agroindústria, que fica na propriedade mesmo.
Uhum.
E de repente eu sinto um cheiro de charuto. E o seu Ogum Rompimato, ele me chamou, falou assim: filha, por favor, pare tudo e venha aqui fora que eu preciso falar com você.
Uhum.
E aí, essa semana, ela não passava. Né, a vigília foi na segunda, onde, né, houve, né, o comunicado. Até o... Gente, tu passava na terça, quarta-feira, parecia que era segunda ainda, sabe? Tinha 15 dias da semana. Aí ele me chamou lá fora, falou assim: filha, então assim, você vai chegar na segunda-feira e vai falar pro pai Fernando que o seu cruzamento será aqui na mata.
Uau!
Não será lá.
Uhum.
Porque o seu lugar aqui, a sua raiz é aqui. Então o seu cruzamento será aqui.
Falei, que lindo.
Eu conversando com um pé de carambola, chegar e falar pro pai Fernando que eu não iria, que teria que ser, né?
Uhum.
Assim, gente, mas ficou pior a minha semana. Ficou pior.
Imagina a ansiedade, né?
Uhum. Aí, enfim, chegou a abençoada segunda-feira, uma gira de caboclos. O pai, eu cheguei 6 horas no terreiro e já comecei a rezar, comecei a acender vela, velho, fazer um monte de pedidos. O pai Fernando chegou, o negócio começou a ficar mais agitado. Aí ele chegou e falou assim: pai Fernando, então é assim, daqui a pouco o doutor Joana falou que não vou fazer, vai ser na mata. Ele: é isso! É isso que eu quero de você! Escutar os seus guias.
Uhum.
Você acha que eu faria aqui o seu cruzamento? Nunca! Seria lá!
Ai, gente! Não, mas, não, essa você... assim que não. O coração não aguenta, né?
Testam, né? Uhum. Testam, mas tava correto.
Tava tudo certo.
Correto.
Uhum.
Né? Porque eu estaria lá, né?
Era lá o seu lugar, era lá o seu chão.
Sozinha, né? Uhum. Então... teria que ter esse amparo e eu precisava saber ouvir, sentir, uhum. né? E foi o que aconteceu realmente. Isso era setembro do 9, né, de 2009. Aí em 2010, em maio, aconteceu o cruzamento com o seu Sete Ponteiras do Mar. Lá
que
no trabalho de mar.
Coisa linda. E como é que você... Bom, assim, tudo bem, você lá quando era uma menina, ele já falou, mas você ficou trabalhando pra isso ou foi uma coisa que você falou, não, isso não vai acontecer depois desse comunicado do pai Fernando? Você é menina, vai ser mãe de santo lá no litoral.
Isso, nós ficamos quase 10 anos em desenvolvimento na gira do pai Fernando. Toda segunda-feira eu subi a serra.
Então você assumiu que, sim, ok, é isso que eu vou fazer e trabalhou pra isso. Ah,
comprometida,
isso é
disciplinada.
Lindo.
Bom,
né? Uhum.
Há quem diga também. E aí até ter um suporte, né, mediúnico,
uhum.
para poder levar essa raiz para Morretes.
E aí você fundou o terreiro lá com quantos médiuns?
Nós iniciamos embaixo de uma jaqueira, porque nós não tínhamos, né, a casa ainda. Nós iniciamos com os nossos filhos, que são 2, né? E mais alguns médios emprestados, né? Porque a mãe Lucira falou, por favor, ajude, vai ajudar. Então, nós começamos aí com 7 pessoas, 8 pessoas.
E foi.
E foi, fluiu. Uhum. Fluiu. Fluiu tanto que, passando, acho que 1 ou 2 meses, as jacas começaram a crescer muito.
Uhum.
Mas o Rompimato falou assim: minha filha...
Mas você
precisa sair, ir para outro lugar, porque, né, vai te machucar.
É uma coisa grande, gente, sim, não é uma maçãzinha para cair na cabeça.
Aí fomos para baixo de uma ameixeira.
Bom, melhor.
É, olha aí.
Mas era assim, então era ar livre, assim, na mata livre. Mesmo. Uhum. Era pé no chão mesmo.
Não,
né?
não digo que era itinerante,
chão.
Mas porque era na propriedade mesmo.
Uhum.
Mas sim, era... Quando a gente via que, né, que começou a esfriar muito, aí a gente jogava uma lona e ali fazia.
Isto é lindo, sim, gente, porque tem muita...
Né? É. Resistência, né?
Resistência.
E confiança plena. E o mais interessante é que a nossa primeira festa em homenagem aos Exus e Pombogiras, achei muito interessante, né, a gente começar com um ponto de Exu. Nós abrimos uma gira em homenagem, era o mês de agosto, num casebre que nós tínhamos na propriedade. Só que desceu tantas pessoas de Curitiba para essa primeira homenagem do terreiro de Umbanda das Matas para os Exus, que o chão cedeu da casa.
Nossa!
Sim, o chão cedeu. Aí, ainda abrindo as giras com Ogum, né, com os caboclos de Ogum, tudo foi abaixo. E quando foi abaixo, o que, que a gente pensa?
Vai cair o teto.
Veio o teto. Todos os caboclos subiram. A assistência foi pra fora, só ficou só uma pimaça. Eu falei assim, pois é, pai, eu acho que, né? A gente precisa sair também.
O senhor já tá em Aruanda, não?
Isso, isso. E daí nós fomos pra fora. Porque eu falei assim, não, nós vamos realizar a festa pra eles. Né, a homenagem pra eles. Então fomos pra um gramado, realmente é grande, nós temos espaço pra isso. E foi o que aconteceu. A gira aconteceu, né, ao relento, mas conseguimos, né, abraçar todos os nossos irmãos e deixar ali a nossa gratidão aos comunicadores, aos zeladores, né, a esses...
Essas histórias são muitas, né?
Sim,
a gente é de pouca fé, né? Que fala, ah, não vai dar, gente, não vai dar, várias. Não vai funcionar, mas eles fazem acontecer, fazem fluir, a coisa acontece, a gente às vezes não sabe nem como, nem da onde, mas acontece.
E nesse dia, Márcia, foi muito interessante. Porque o Sr. Mato pegou uma ponteira. O Sr. Mato pegou uma ponteira e chamou o cambone dele, né, o Ricardinho, pessoal, um grande abraço para ele. E saiu pela propriedade e de repente ele parou num lugar embaixo de muitas árvores e fincou aquela ponteira, fincou. Então a gente vai plantar um pé de qualquer fruta, né, árvore frutífera na propriedade, a gente não consegue porque tem muitas pedras. E ele conseguiu fincar uma ponteira mais ou menos em uns 30 centímetros de profundidade. Eu falei assim, gente, e fincou e acabou. Ele falou assim, agora nós vamos iniciar o processo da construção do terreiro.
Ai, que coisa linda.
Né?
Muita emoção, gente. Tá lindo, né? Tá lindo. Tá na hora do nosso intervalo. O Jonas já me avisou duas vezes ali. Perdão. Vamos pro intervalo comercial, mas a gente já volta com essa conversa linda aqui.
Você está ouvindo 7 Pontos.